Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvinte da Rádio Senado, telespectador na TV Senado. Senhor presidente, antes de externar minha fala, eu quero também estender as minhas condolências, né, à família aí do senador Carlos Valadares, homem que tem toda uma história política no Brasil, tem sua história escrita nos serviços prestado, nos diversos cargos importantes, né, que ele já ocupou no nosso estado do Sergipe, do senador Amorim. Então eu fico aqui também, quero estender as minhas condolências, meus pêsames a toda a família. Senhor presidente, estive ontem representando o Senado numa missão em Cuiabá. Vossa Excelência conhece? Os dois senadores olharam tão rapidamente, né? Claro, e mora no coração. Estive lá ontem, Cuiabá ontem foi palco de um evento ímpar no Brasil. Ali na Universidade Federal foi realizado o primeiro fórum de lazer e esporte, de políticas públicas para os povos indígenas do Brasil. Um ato realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso, né? E pelo Ministério do Esporte. E quero aqui parabenizar todos os organizadores, parabenizar a universidade, parabenizar todos os povos indígenas que ali estiveram. Hoje o Brasil, em 1500, eram 3 milhões de povos brasileiros, de indígenas. De lá para cá, as diversas medidas, as diversas ações governamentais, usando ora o militar, ora os missionários, de ordem que a população indígena do Brasil, ela não só reduziu muito em determinado momento, como também ela perdeu um pouco, né, da sua cultura, principalmente o seu patrimônio cultural. E é essa grande integração. Aí veio o SPI, né, com o Marechal Rondon, depois veio a FUNAI, já na época dos militares, de ordem que hoje, ali cerca de 1957, senhor presidente, a população indígena do Brasil representava menos de 0,10% em cerca de 70 mil indígenas. Hoje, graças a Deus, com o novo momento, com a Constituição, principalmente com o artigo 231, houve um grande crescimento. Então, hoje nós temos aí quase 900 mil indígenas em todo o Brasil, 0,4% da população brasileira. E ontem nós tivemos a oportunidade, na cidade de Cuiabá, de presenciar esse encontro de todos os povos indígenas do Brasil, que são 240 mil, com 180 aí etnias, né? E ali nós tivemos a oportunidade de ver esse valor cultural importante para os originários do Brasil. E víamos ali essa integração, né, dos povos brasileiros, do Rio Grande do Sul ao meu estado, a Rondônia, né, se integrando, participando efetivamente. E hoje vai começar ali algumas mesas de debates, né, onde vai ter ali plenária, são acho que 4 ou 5 dias de troca de informações, troca de culturas, onde vai se ver que o esporte pode ser, e o lazer nas comunidades é um fortalecimento. Enfim, vai ser debate de todas as ordens, onde vai ter a oportunidade de enriquecer ainda mais esse grande patrimônio cultural dos povos indígenas brasileiros. Então, quero aqui, senhor presidente, senhores senadores, parabenizar a organização, que foi belíssima. Né, vemos lá algumas apresentações fantásticas de cultura, de dança, de costume, de hábitos, e realmente saí de lá muito encantado em poder participar desse primeiro fórum realizado, né, no Brasil. Então, isso demonstra que as políticas públicas do governo federal está atento e buscando cumprir aquilo que determina a Constituição e dando, oportunizando aos povos indígenas de eles realmente se fortalecerem no sentido de resgatar, né, essa cultura maravilhosa que há anos estava se perdendo e que hoje eles estão podendo fazer, no encontro desse, uma grande integração. Mas, senhor presidente, eu quero também aqui, hoje, tocar no assunto. Quando eu fui candidato ao Senado, eu sempre tive nas igrejas evangélicas e também nas igrejas católicas um grande apoio. Fui vereador no município de Boa Vista. Ali implantamos, né, a Marcha para Jesus, depois o tornamos cultura do município. Uma marcha que a priori era feita de forma muito tímida. Hoje é um dos maiores eventos evangélicos do Estado, né? Arrasta multidões, graças a Deus. Fomos o primeiro a implantar o primeiro festival gospel no Estado. Hoje também ajudamos a criar a Semana Gospel no Estado de Roraima, no município de Boa Vista. Tivemos um embate forte quando quiseram tirar a sonora de dentro das igrejas, a gente defendeu, inclusive aumentando decibéis ao ponto convivível, de poder a gente não retirar aquele instrumento tão importante de amplificação do som dentro das igrejas. E nessa minha campanha para Senado, senhor presidente, senhores senadores e telespectador da TV Senado, principalmente da Rádio Senado, a gente vimos muitos missionários, pastores, se dedicar de corpo e alma, senador Amorim, entrando ali nos hospitais, indo nas comunidades mais distantes, indo nas penitenciárias, indo nas cadeias, indo nos abrigos, indo em todos os cantos, né, nas ruas, meninos de ruas, de ordem, que esses pastores, esses missionários, eles se dão por inteiro. Isso não é um dia, dois dias, três dias. É anos e anos, lutas e lutas, e acaba esse missionário fazendo um trabalho muito melhor, senadora Ana Mel, muito melhor do que o Estado. E eles não recebem absolutamente nada para fazer isso. Fazem pela uma vocação, fazem pelo amor, fazem porque eles têm a necessidade de levar ali a palavra de Deus e fortalecer. Muitas pessoas que estão ali, quando eu digo que a cadeia ela é a escola do diabo, né, porque as pessoas vão para ali, elas vão para ali, às vezes com uma ação de inflação, sai de lá catedrático, PhD, né, em procedimentos errados. E as igrejas vão ali, resgatam e o colocam dentro da sociedade, dentro do seu lar. Então faz um trabalho maravilhoso. E muitos pastores e missionários desses me diziam: senador, você chegando lá, não esqueça da gente. Então eu vejo hoje alguns pastores, alguns missionários, que eles às vezes são tomados por algum tipo de doença, às vezes uma doença cardíaca, uma tuberculose que pega, leishmaniose nos locais, e eles não têm uma assistência, né, em função disso. E muitos deles depois, que fazem um trabalho maravilhoso para a sociedade, para o Estado, às vezes ficam impotentes para se autotratar. Aí ficam fazendo feijoadas, fazendo algum tipo de movimento para fazer pequenas arrecadações, para, às vezes, fazer um tratamento até fora do estado de Roraima, que, às vezes, não está aparelhado para tratar aquelas doenças. Então, isso me tocou muito. Me tocou ao ponto de a gente aqui buscar um projeto que possa reconhecer, a sociedade reconhecer através de uma aposentadoria, né, a essas pessoas. E nós demos entrada nesse projeto. O projeto que foi inicialmente debatido Calmer, depois foi debatido Calmeb, e algumas comunidades religiosas foram ouvidas, né, na concepção inicial do projeto. E o projeto caiu aí nas comissões para ser analisado. Infelizmente, o projeto, como é um projeto passivo de aperfeiçoamento, ainda nas comissões, ele trouxe uma restrição que realmente não cabe, que é a da escolaridade. Né? Não foi observado, o projeto trouxe uma recomendação que era preciso ter o primeiro grau. Ora, isso naturalmente não iria pegar a grande maioria, né? Como disse o senador Magno, até Jesus ia ficar de fora. Né? Então, a gente quer aqui fazer essa correção. O projeto está sendo aprimorado, vai ser muito mais debatido, vamos fazer um fórum para debater, para ele alcançar, né, o verdadeiro objetivo, né, das suas intenções. Agora, o que mais me chama a atenção é que no meu estado, a TV Imperial, que lá representa a Record, a TV Caburaí, né, a TV, a rádio, uma rádio 93, que é tudo dos nossos, são os meios de comunicação lá, dos nossos adversários, estão deturbando o verdadeiro objetivo do projeto. Tentando implantar nas pessoas, através da mentira, através do terrorismo político, induzir as pessoas a se revoltarem, a não aceitarem ou não entenderem o objetivo do projeto. Mas nós não podemos esperar muita coisa desses dois canais de televisão, apesar de serem concessões públicas, mas estão a serviço de um grupo político que não tem compromisso com o meu Estado, que não tem compromisso com a sociedade e muito menos com a verdade. Eu queria ver esses meios de comunicação lá, que pertencem ao grupo do senador Romero Jucá, falar dos nomes que estão envolvidos no Lava Jato. Eu queria ver esse mesmo grupo falar dos servidores desses meios de comunicação que ganhavam do governo e ganhavam e trabalhavam nesses meios de comunicação do senador Romero Jucá. Isso que eu queria ver. Eu queria ver essa rádio, essas duas televisões, tá falando das empresas, né, que hoje, da família dele, que tocam, das mineradoras. Eu queria ver essas rádios. Eu queria ver essa rádio e televisão estarem falando desse menino que veio para cá com TFD tratar um câncer, que está aqui abandonado e que não foi dado o TFD. Eu queria ver isso, mas não. Uma concessão pública está a serviço de um grupo para estar confundindo ou tentando confundir a cabeça das pessoas. Mas isso não me atinge. Não me atinge porque não se espera muito de onde não tem nada. Né? Então, eu tenho nenhuma dúvida, quero aproveitar aqui esse momento para esclarecer que o projeto é muito bom, que o projeto vai ser aprimorado e ele vai cumprir com o seu papel. E também, senhor presidente, quero aproveitar para concluir a minha fala e fazer uma lembrança aos servidores do ex-território do estado de Roraima. Aqueles servidores que têm o benefício na MP, na medida provisória 660. A medida foi para a Câmara, sofreu as modificações e ela voltou a essa casa. E aqui vai ser relatada, né, pelo senador Randolfo Rodrigues, do Amapá. Já conversei com o senador. Nós vamos tentar não só dar celeridade que o processo precisa, como resgatar aquilo que foi tirado, que dá todo o direito ao povo, aos ex-servidores dos territórios de Rondônia, do Amapá e de Roraima. Portanto, estamos atentos a esse projeto, estamos agilizando, já conversando com o relator, que é o senador Randolfe, do Amapá, um homem interessado nisso, senador aplicado nesse sentido, para que a gente possa verdadeiramente levar os sonhos do povo de Roraima. Portanto, senhor presidente, essa é a minha fala para hoje. Muito obrigado.